Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Fernando Honorato Nascimento, farmacêutico e químico, professor de físico-química farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade Estadual de Goiás. O Dr. Fernando coordenou uma pesquisa sobre a contaminação de mananciais de água por medicamentos e hormônios. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Boa tarde, Dr. Fernando Honorato Nascimento.
Boa tarde, Artemis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.
É um prazer conversar mais uma vez com o senhor aqui no nosso programa, viu?
Ah, o prazer é todo nosso.
Doutor Fernando, o senhor vem estudando o problema da contaminação dos mananciais de água por medicamentos e hormônios. Quais são os medicamentos que mais contaminam?
Bom, essa pesquisa já existe em nível de Europa, em nível de outros países também. E os medicamentos que mais acometem os mananciais aquosos são os antibacterianos e hormônios contraceptivos orais, ou seja, os antibióticos e os medicamentos utilizados para evitar a gravidez.
Doutor, eu vou pedir só que o senhor fale um pouquinho mais alto, porque o som está chegando baixinho aqui para a gente, está certo?
Pois não, Artemis.
Doutor, a quantidade desses produtos na água é suficiente para provocar problemas à saúde humana? E
sim,
que problemas eles podem causar?
Perdão. Sim, as quantidades são suficientes para causar problemas de saúde, tanto no humano quanto em animais que vivem na água.
Agora, como é que acontece essa contaminação, doutor? São pessoas que jogam remédio na água, é a fábrica, o que que acontece?
Existem algumas formas de contaminação. Normalmente, é o excesso de medicamento que tem sido jogado nos esgotos, esgoto doméstico, e também existe um excesso de tomada de hormônios. Existem muitas mulheres tomando quantidades excessivas de hormônios. O uso indiscriminado de antibacterianos, de antibióticos, ele faz com que a população normalmente tenha um estoque de medicamentos em residência, que ao vencerem esses medicamentos, a população descarta esse medicamento no vaso sanitário, descarta no lixo, e ele acaba por entrar em contato então com os mananciais de água, porque ele vai para a estação de tratamento de esgoto, da estação de tratamento de esgoto ele é lançado no rio e volta, né, é recaptado para a estação de tratamento de água. Então, na verdade, esses mananciais são contaminados, na maioria das vezes, pela própria população. A da indústria, saber se a indústria contamina, ainda carece de estudos ainda.
Agora, quais os problemas? Você falou que causa problemas, sim. Agora, quais os problemas que podem causar os antibióticos e hormônios, assim, contaminando a água?
Bom, os antibióticos, eles de imediato, eles causam o contato com as bactérias e isso vai causar uma resistência bacteriana àquele medicamento. Portanto, a bactéria, quando entra em contato com aquele medicamento, ela passa a reconhecer aquele medicamento. Em um futuro tratamento contra aquela bactéria, aquele medicamento já não vai ser eficiente em função dessa resistência. No caso dos hormônios, existem estudos de várias formas de manifestação de problemas de saúde, tais como no sistema nervoso central, no sistema endócrino, na produção de hormônios. E existem estudos até em animais também, como os peixes, que na época da definição sexual, esses peixes acabam ficando afeminados. Então, no organismo, esses pelos em mulheres. Então, uma série de alterações hormonais, que inclusive até alguns estudos já relatam o desenvolvimento de câncer de ovário e câncer de mama, que são problemas, são causados por essa ingestão de hormônio que está presente na água.
E quando a pessoa faz um exame, isso é determinado que foi pela água, contaminação da água, ou não dá para saber, doutor?
Não, ainda está muito difícil de se determinar que foi realmente por água, mas uhum. esse fator de altas concentrações de medicamentos e hormônios em água, ele é um gatilho, um disparador para alguns desses problemas. Não, mas não dá para detectar ainda em laboratório isso no corpo humano, não.
Uhum. E o que fazer, então? Como é que, primeiro, que as pessoas devem evitar contaminar as águas? O que que elas deveriam fazer na hora de jogar o seu remédio fora?
Bom, a forma correta de se descartar o medicamento é procurar as vigilâncias sanitárias, né? A vigilância sanitária no município, a vigilância sanitária estadual, ou a própria Anvisa em Brasília, né? como é o caso. Procurar as vigilâncias sanitárias e entregar os medicamentos com prazo de validade vencido para que esses órgãos possam dar o destino final para esse medicamento. Nunca se deve descartar o medicamento. O medicamento tem que ser levado a um órgão, a uma secretaria de saúde, que vai entregar também para a superintendente de vigilância sanitária, para que eles possam dar destino final aos medicamentos vencidos. E nunca descartar em pia, vaso sanitário ou jogar no lixo. Ou enterrar também, que também é outra forma de se chegar aos mananciais. Que as pessoas às vezes pensam, não, vou enterrar no quintal. Está errado, vai atingir algum lençol freático. Ou então as pessoas pensam, vou queimar, incinerar. Aí vai ter a formação de gases tóxicos, né? Vai ficar livre do medicamento, mas contamina o ambiente e pode haver uma intoxicação por formação de gases tóxicos. Então o correto é entregar às autoridades competentes.
Agora, doutor, eles estão preparados para receber, se realmente a população começasse a entregar esses remédios? Eles estão preparados para isso? Porque é um problema que a gente sente, né? Quando às vezes fazem uma campanha, faça isso, faça aquilo. Quando a gente vai fazer, claro que nos grandes centros acontece, mas quando é mais no interior, as pessoas geralmente desconhecem até que existe isso, né?
É verdade. Não são todos os municípios que têm uma regional da vigilância sanitária, né? Aí, nesse sentido, seria importante uma campanha mesmo, porque as próprias secretarias de saúde dos municípios talvez ainda não tenham noção, né, da gravidade dessa situação. Mas a Anvisa está muito preocupada já há bastante tempo em relação a essa questão de ter estoques de medicamentos nas residências, né? Eu já fiz um trabalho com esse tema também, e a gente detectou que realmente existem grandes estoques. E a Anvisa está já trabalhando há algum tempo em como fazer. Mas a população precisa procurar. Talvez assim seja até uma forma de estimular, né, o preparo desses órgãos, né? Se ninguém procura, o órgão nunca talvez esteja preparado para parar. Então eu penso que eles sendo, à medida que for aumentando a demanda de procura em entregas de medicamento, o órgão vai se adequando a essa demanda. Então eu quero acreditar que sim, que nós podemos procurá-los e entregar esses medicamentos vencidos.
Doutor, também existe da pessoa usar muito remédio em excesso, se automedicar e por isso comprar remédio em excesso? Existe essa cultura também no Brasil, né?
Sim. Na verdade, Artemisia, desculpa interromper, essa cultura de automedicação é uma tendência mundial. E as pessoas cada dia mais querem poder tomar decisões a respeito da sua saúde. Então, a automedicação irresponsável, né, que essa seria uma automedicação irresponsável, ela é um problema em nível mundial, não só no Brasil. Mas no Brasil existem outros fatores agravantes, como, às vezes, quando não se procura um profissional formado na área para receber, pelo menos, uma orientação mínima de como tomar um medicamento, né? Então, esse é um fator que agrava mais a situação brasileira.
Uma coisa que eu vejo, doutor Fernando, e que me preocupa, né, é quando eu vejo, assim, artistas, pessoas que a população gosta, né, porque tem personagens famosos, personagens que as pessoas gostam, fazendo comercial de remédio, fazendo comercial de bebida. Isso também faz com que a população procure o remédio, procure a bebida, porque está ali, tome isso que passa a dor de cabeça na hora. Quer dizer, isso é um incentivo à automedicação também, não é?
Exatamente. Você me fez lembrar uma propaganda que está sendo veiculada no momento, né, com um ator muito famoso da Rede Globo Televisão, e que realmente ele medica, né, praticamente medica a paciente no balcão da farmácia, né, porque ela vai levar alguns medicamentos e ele fala, não, leva somente esse aqui que esse vai resolver. A Anvisa possui uma gerência específica com profissionais altamente qualificados para acompanhar, né, e se for necessário, retirar do ar esse tipo de propaganda. Eu não sei se ainda não foi percebido, mas essas situações de propagandas por pessoas queridas, ela com certeza induz, né, é uma propaganda indutiva, sim, ao uso de medicamento e à automedicação, uso errado de medicamentos.
É uma coisa que deixa a gente bem triste, né? Quando a gente vê um ator tão famoso, um jogador de futebol tão querido, né, fazendo isso. A gente pensa, gente, será que eles não pensam no mal que isso pode, né, causar, que o dinheiro é tanto que não dá para pensar no prejuízo que isso pode levar à população, né? Eu fico triste quando eu vejo esse tipo de propaganda feita por artistas, né, por pessoas que o público gosta. E isso tem que ser investigado também, né?
Tem sim, tem que ser investigado, tem que haver punições, tem que haver restrições. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem essa gerência, né? A pessoa responsável, não me recordo o nome agora, é uma pessoa muito competente. Eu creio que carece de denúncias, carece da própria população também, ou de nós, né, que somos formadores de opiniões, talvez até a gente precise também fazer denúncia, procurar, né, proteger, porque, na verdade, além de ter um prejuízo à saúde da população, vai acontecer também um gasto maior pelo governo, pelo SUS, para dirimir depois os problemas que são causados através dessa automedicação irresponsável. Realmente, eu fico também muito triste, é algo que nos abala muito, nós que estamos nessa área de saúde, é ver esse tipo de propaganda estimulando pessoas famosas, estimulando a população a tomar medicamento.
Isso. Inclusive também bebida, isso acontece com bebida, né? Conseguiram tirar o cigarro, graças a Deus, mas a bebida continua aí firme e forte, né? Quer dizer, também estímulo, especialmente aos jovens, né, doutor? Que são muito influenciáveis, né?
Sim, e os jovens cada vez mais têm utilizado bebida, né? É público e notório o uso exagerado de álcool. Nós fizemos também já no ano de 2005 uma pesquisa com os estudantes de faculdade, já os estudantes universitários, e percebemos que eles bebem muito. Os resultados mostram que eles bebem demais, bebem durante a semana, que as mulheres bebem mais que os homens, talvez por fatores, né, genéticos, ela fica embriagada com a facilidade. Então, infelizmente, ainda é necessário uma legislação pertinente para evitar esse tipo de propaganda na televisão brasileira.
Agora, doutor Fernando Honorato, e os farmacêuticos em relação aí aos remédios, né, que as pessoas compram demais e jogam fora em qualquer lugar? Eles também fazem esse trabalho de orientação, de dizer, olha, não jogue em qualquer lugar, você tem que trazer de volta o que não usou. Eles também fazem isso?
Existe um grande percentual de profissionais farmacêuticos que já estão realizando esse trabalho, né? Inclusive alguns deles, quando estão atuando de maneira bem eficaz na farmácia, eles inclusive até pedem para que a pessoa traga na própria farmácia. Porque as farmácias e drogarias, as farmácias comunitárias, farmácias de dispensação, elas podem ser o canal também entre o consumidor de medicamentos e o órgão que vai fazer a destinação final do medicamento vencido. Porque o próprio medicamento, quando vence na prateleira da farmácia, ele tem que ser, a caixa dele tem que ser riscada com X, ele pode até permanecer na prateleira, mas a caixa tem que ser inutilizada ou riscada para não ser vendida, e esse medicamento depois vai ser entregue à autoridade sanitária. Então o próprio farmacêutico deve orientar as pessoas para que haja um retorno dessa pessoa. Em muitos casos não acontece isso, porque as pessoas também não terminam a posologia que foi prescrita pelo médico e orientada pelo farmacêutico. Então a terapêutica, que é o tratamento, a utilização do medicamento, ela é interrompida, né? Infelizmente, a gente percebe que as mães, às vezes, elas quando veem que a criança não tem mais nenhuma sintomatologia externa, não apresenta mais nenhum sintoma, ela suspende o uso do medicamento, ela prefere não dar o medicamento porque a criança já tem reclamado. Isso não acontece não só com criança, mas é um caso que nos preocupa. E o farmacêutico, ele tem uma parcela da população, dos profissionais farmacêuticos, tem feito esse trabalho. Mas o retorno não é fácil, vai ser a longo prazo, e realmente é necessária uma campanha mais intensa para que se possa melhorar a qualidade desse serviço.
Porque o farmacêutico é o profissional mais próximo, né, do paciente, já que muitas vezes a pessoa não tem nem coragem de perguntar para o médico, como é que eu tomo isso, doutor? Fica com vergonha, às vezes o médico fala, mas ele não guarda, aí fica com vergonha de perguntar de novo, né? Não entende a letra do médico. No final, quem vai dar a orientação de verdade é o farmacêutico, né? Ele é que fica mais perto ali da pessoa na hora de dar compra e da orientação final, né? Então, eu acho que seria nele também que as pessoas poderiam buscar, né, essa orientação, né, doutor?
Exatamente. E penso eu que as autoridades competentes, né, talvez esteja na hora delas se sensibilizarem de que existe a necessidade de uma política mais aprofundada, no sentido de que os farmacêuticos sejam mais sensibilizados a essas questões. O farmacêutico é o profissional mais próximo, é o parceiro dos outros profissionais de saúde, é o parceiro do médico no tratamento medicamentoso, e o paciente não paga nada para falar com o farmacêutico. O farmacêutico está lá à disposição da população, no balcão da farmácia, para fazer essa orientação.
Doutor Fernando Honorato Nascimento, o senhor teria mais alguma informação, orientação a dar aos nossos amigos que estão na escuta do nosso programa?
Eu gostaria de reforçar aos ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia que é extremamente importante observar no dia a dia, no seu estoque de medicamentos em residência, o local onde se guarda, que se guarde no quarto do pai, do chefe de família, do pai da família, ou da chefe de família, que não se guarde medicamentos em banheiro, que não se guarde medicamentos em cozinha, ou locais que tenham variações de temperatura e umidade, e que se observe os prazos de validade desses medicamentos, diz que os medicamentos vencem, e as pessoas às vezes podem se intoxicar em tomar medicamento vencido, porque não observou o prazo de validade. Então, peço atenção da população para não tomar medicamento sem conferir a data de validade, nem mesmo comprar medicamento em um local onde não seja possível ver na embalagem do medicamento o prazo de validade desse medicamento.
Ok, doutor Fernando Honorato Nascimento, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero contar outras vezes com o senhor aqui no nosso Falando Francamente, tá certo?
Tá certo, eu que agradeço, e nós estamos sempre à disposição da saúde coletiva do Brasil.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
Eu quero agradecer também ao Aloysio Brandão, jornalista Aloysio Brandão, do Conselho Federal de Farmácia.